Bate-bola nacional. Apresentação: Rodrigo Ricardo.
Olá, salve a quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021. Na mesa de áudio, Vinícius Sampaio. Na central técnica, Nielson Soares. Está começando o Bate-bola nacional. Flamengo e Corinthians têm transmissão da Nacional. Conmebol pune a arbitragem de Argentina e Brasil. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê essa camisa legal, é o povo sua norte, liga, temos o mais forte do esporte.
Flamengo e Corinthians jogam no Maraca hoje e a Rádio Nacional, a partir das 21h, traz todas as emoções deste clássico, com o locutor de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
Os comentários com aquele que sabe o que diz. A reportagem em plantão com o de peso.
Bruno Mendes.
Renato deve poupar alguns titulares, já Silvinho quer os 3 pontos para levar o Corinthians à Libertadores do ano que vem. Os detalhes de Flamengo e Corinthians com o repórter Maneiro.
Muito boa tarde, meu amigo RR, boa tarde aos ouvintes ligados no programa Bate-Bola Nacional. Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com transmissão da Rádio Nacional, a partida será realizada no Maracanã às 21h. Na vice-liderança da competição, os rubro-negros entram em campo em busca de diminuir a distância para o líder Atlético Mineiro. Já o Timão precisa pontuar para se manter vivo na zona de classificação da Copa Libertadores da América. Visando a final da Libertadores contra o Palmeiras no Uruguai, em 27 de novembro, o técnico Renato Gaúcho vai levar a campo apenas jogadores que não correm risco de problemas físicos. Por isso, Rodrigo Caio, Arrascaeta, Pedro e Diego Alves seguem em preparação especial para estarem disponíveis na competição continental. Além disso, Isla, convocado pela seleção chilena, também não entrará em campo. Já Arão, com problemas no joelho, dificilmente terá condições de jogo. O técnico Renato Gaúcho deve começar jogando com Hugo no gol, na direita Mateuzinho, dupla de zaga Gustavo Henrique e Davi Luiz, na esquerda René. No meio-campo, Thiago Maia, Andreas Pereira e Everton Ribeiro. No ataque, Michael, Gabigol e Bruno Henrique. Já o técnico Silvinho não poderá contar com Willian, que ainda ajusta a parte física após lesão muscular. Por outro lado, Fábio Santos fica à disposição após cumprir suspensão. Entretanto, deve iniciar no banco de reservas. Os visitantes devem iniciar a partida com Cássio no gol, na direita Fagner, dupla de zaga João Vitor e Gil, na esquerda Lucas Piton. No meio campo, Gabriel, Juliano e Renato Augusto. No ataque, Gabriel Pereira, Roger Guedes e Jô. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
Obrigado, Rafa. Aqui comigo para analisar este clássico, o cara que faz a festa da galera.
Rodrigo Campos.
Fala, Xará. Tudo bem, meu amigo?
Salve, Xará. Boa tarde. Tudo ótimo aqui com a sua companhia. O que você diz pra gente desse clássico, hein?
Então, Rodrigão, é um jogo de extremos, né? Se de um lado o Flamengo entra em campo, eu imagino, com um objetivo. É claro que o Flamengo ainda pode pensar no título brasileiro, apesar da enorme distância para o Atlético Mineiro. O Flamengo tem 60, é o segundo colocado. O Galo é o primeiro com 71. Mas o grande objetivo do Flamengo, sem sombra de dúvidas, é a Libertadores. É o jogo do próximo dia 27 contra o Palmeiras. E exatamente por isso o Renato colocando em campo uma equipe que chama-se alternativa, que é a palavra da moda. Em relação ao Corinthians, não. É um jogo importantíssimo, porque o Corinthians hoje é o quinto colocado, 50 pontos, vencendo, dependendo do resultado do Bragantino, pode entrar no G4. Então é um jogo que o Corinthians entra, apesar de ser no Rio e apesar de ser contra um forte Flamengo, mesmo sem as suas principais peças, eu vejo o Corinthians com uma ligeira vantagem.
Vamos seguir em frente.
Vôlei.
as notícias da Superliga Feminina com o professor
Wagner Gomes.
Em jogo pela Superliga Feminina de Vôlei, a equipe do SESC Flamengo visitou o Maringá e venceu por 3-0. As parciais foram 19-25, 20-25 e 21-25. O time rubro-negro mescla jogadoras jovens com as mais experientes para jogar a Superliga. E o técnico Bernardinho, aos poucos, vai conseguindo dar um bom padrão de jogo à equipe. O destaque do Flamengo foi a ponteira Mayra, que recebeu o troféu Viva Vôlei.
Atlético Mineiro segue a caminhada rumo ao título do Brasileirão. Com o gol de Zaratio, o Galo venceu o time misto do Atlético Paranaense por 1-0 na Arena da Baixada. O técnico Cuca fala sobre mais esta vitória.
Mas se cria a oportunidade para outros jogadores, que seria mesmo caso a gente não jogar um time titular e jogar um time alternativo, que o Atlético tem um plantel muito bom. Então, esses jogadores que entraram hoje jogaram com, sem a responsabilidade direta da partida, jogando em casa, adaptado à casa, né? E jogaram com muita intensidade, principalmente no primeiro tempo. Nós tivemos dificuldades para entender o jogo e quando a gente entendeu o jogo e saímos à frente no final do primeiro tempo, numa das poucas belas jogadas do primeiro tempo, a gente administrou bem o segundo tempo.
Basquete 3x3.
Para falar sobre o primeiro Pan-Americano Júnior do Basquete 3x3, o professor está de volta.
De 25 de novembro a 5 de dezembro será realizado em Cali o primeiro Pan-Americano Júnior. As seleções sub-23 de basquete 3x3 foram convocadas. Destaque para Fabrício Veríssimo, que foi o melhor jogador no Brasil em 2021, e no feminino, Laís da Silva, campeã pan-americana em Lima no ano de 2019. A apresentação das equipes será no dia 22 de novembro, no Clube de Sargento do Exército, no Rio de Janeiro, onde começam os treinamentos antes da viagem para o Pan-Americano Júnior. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Porto Alegre, o Grêmio superou as reservas do Bragantino por 3-0. O técnico Wagner Mancini fala sobre a luta para sair do Z4.
A partir de agora, faltam 6 jogos e há necessidade da gente somar vitórias importantes, mas diante daquilo que eu vi hoje no campo, eu estou muito confiante, eu já estava confiante. Aliás, aqui no Grêmio todo mundo sabe disso e todo mundo pensa da mesma forma. A gente nunca jogou a toalha e o mais importante é que depois de uma vitória como essa, de uma bela atuação, com algumas alterações e tudo mais, a gente reforça e a nossa palavra passa a ter mais peso, porque há bastante tempo a gente vem falando, o time vai acertar.
Tá aí o Wagner Mancini falando da vitória, dizendo que o Grêmio vai acertar, mas a situação do Grêmio ainda é muito delicada, mas tem caixa para sair desse Z4. A verdade, né, Xará, tanto o Atlético Mineiro quanto o Grêmio se aproveitaram do fato de Atlético Paranaense e Bragantino jogarem com times reservas, digamos assim, né?
Exatamente, fizeram o que tinha que ser feito, né? O Atlético ganhou cada vez mais próximo do título e o Grêmio, que ganhou, respira um pouquinho, mas não a ponto de dizermos que vai sair da zona do rebaixamento. Até porque tem, teoricamente, um jogo no próximo sábado, volto a dizer, teoricamente fácil, contra a Chapecoense, já rebaixada. Mas mesmo vencendo, o Grêmio tem 32. Se vencer, chega a 35. Continua na zona do rebaixamento. Ou seja, a situação do Grêmio está longe de ser confortável, mas esse otimismo do Mancini é contagiante e o Grêmio pode sim fugir dessa degola.
Mesmo o Grêmio perdeu, por exemplo, o Atlético Mineiro fez um bom jogo em outras partidas.
O time evoluiu em algumas.
O Palmeiras também não jogou tão mal, mas
não
perdeu.
Jogou tão mal. Aí você está se referindo a duas grandes equipes, Atlético Mineiro e Palmeiras. O Grêmio, se jogar o que jogou contra o Atlético e contra o Palmeiras, contra a Chapecoense, vai vencer. A tendência é essa, a expectativa é essa, mas tem que manter esse jogar bem na sequência da competição.
Boxe.
Prata no Mundial da Sérvia, o baiano Keno Marley, na categoria até 86 quilos, do peso cruzador, conversou sobre a conquista e o momento do boxe brasileiro com o repórter Juliano Justo.
Até a final foram 4 lutas e 4 vitórias por 5-0. Uma baita campanha, não é mesmo?
Por incrível que pareça, eu tive um problemazinho um mês antes e tive que viajar, fui para a Suíça e acabou até prejudicando um pouco, mas fizemos um trabalho bem forte com a equipe olímpica permanente.
A decisão da medalha de ouro contra Alfonso Domingues, o cubano que defende o Azerbaijão, o placar acabou em 3-2 para o teu rival. Assim como aconteceu nos Jogos de Tóquio, quando você ficou a 1 vitória da conquista de uma medalha, em uma luta que teve a decisão bem discutível, você reconheceu a decisão dos juízes. É uma bela postura da tua parte, Keno.
O boxe é um esporte subjetivo. Isso, às vezes, acaba complicando um pouco. Então, as pessoas têm o hábito de falar, foi roubado, mas isso acho uma palavra um pouco pesada. Prefiro falar que esperar que foi justa.
Juliano Justo, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Salve a seleção!
Em San Juan, Argentina e Brasil ficaram no 0-0. Mas, para variar, o jogo ficou um pouco de lado por conta da má arbitragem. O técnico Tite fala sobre o árbitro de vídeo.
A arbitragem, ela exige uma equipe de trabalho. E quem está no VAR é simplesmente impossível, vou repetir, hein? É impossível não ver a cotovelada do Otamendi no Rafinha. Quem quer, veja, não estou falando de resultado de jogo. Quem quer ter isenção na análise, ela é muito clara. Ela tem. Isso ia determinar o resultado de jogo? Não sei. Grande jogo entre os dois? Grande jogo. Tradição, qualidade técnica dos outros. Agora tem um componente que tem que ser igual. E vou dizer mais, para quem tem o discernimento de ver, assim como o agradecimento à cidade de São Juan, a forma educada que nos recebeu, eu não tive um insulto enquanto eu estive no banco de reserva, não tive um. Fora dos padrões normais. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado por acolher e respeitar o profissional e todos nós. Esse é um lado, eu trouxe o gancho. O outro, árbitro de alto nível de VAR, não pode trabalhar dessa forma.
Não pode, futebol profissional, todo mundo tem que jogar em alto nível, apitar em alto nível. E a Conmebol reagiu rapidamente às reclamações do técnico Tite, acabou de suspender por tempo indeterminado o árbitro uruguaio Andrés Cunha, que era o árbitro de campo, e o assistente de vídeo, que também é o uruguaio, Esteba Ostorriti. Eles trabalharam nesse jogo que terminou empatado em 0-0. Rodrigo, você estava até revendo o lance. Você acha que... Porque na ocasião, o que aconteceu? O árbitro de vídeo considerou que era lance para amarelo. Já o árbitro de campo achou que era normal, nem amarelou. Enfim, erraram os dois?
Erraram os dois. Eu tenho visto muitos comentários sobre esse lance, e inclusive o próprio Tite, inadmissível não ser expulso, Otamendi. Inadmissível, concordo plenamente, desferiu uma cotovelada covarde no Rafinha. Agora, o que ninguém está falando é que o Rafinha, no mesmo lance, deu um soco
também
no Otamendi. Ele deu um soco
no Otamendi. Foi ação e reação.
No meio, eu nem sei se foi ação e reação, que eu já vi várias vezes, foi no mesmo momento. Um usou o cotovelo direito, no caso o Otamendi, e o outro o braço esquerdo, no caso o Rafinha, para dar um soco na cabeça do Otamendi. Ao mesmo tempo, ali era para o árbitro expulsar imediatamente os dois. Mas eu confesso que a olho nu e no lance rápido, só o Otamendi aparece dando a cotovelada. Mas aí o que justificaria? O vermelho para o Otamendi, ponto. Mas no VAR, depois que você tem acesso a esse recurso, às câmeras dos mais diversos ângulos, tinha que expulsar os dois. Porque o Rafinha também agrediu o Otamendi. Essa, para mim, isso para mim ficou muito evidente depois de ter visto o lance várias vezes, em câmera lenta, com várias câmeras.
Mas eles vêm também lá, na hora. Eles...
Pois não, isso que eu tô falando.
Só tem árbitro, tempo menor para decidir.
O
né?
árbitro não vê isso no momento. O árbitro de campo
foi
não
chamado,
vê.
Foi chamado, né?
Agora, o árbitro de vídeo, ele tem esse tempo para isso. E é injustificável o árbitro de vídeo não orientar. O Bonitão, olha lá, ó. Um deu uma cotovelada, aquele de camisa azul lá. O de camisa amarela deu um soco. Então, o que, que você faz? Expulso os dois. Era o que deveria ter sido feito.
Ô, Xará, em relação ao jogo, né? Foi um jogo um pouco truncado, com poucas oportunidades de gol. Acabou, ficou marcado mais pela bela jogada, a lambreta do Vini Júnior. Mas o Vini Júnior teve uma oportunidade clara, talvez a mais clara do jogo. Ele tentou, por um excesso de preciosismo, dar aquela cavadinha, errou e perdeu o lance.
Você usou o termo corretíssimo, excesso de preciosismo. Vini Júnior tem tudo para ser um dos destaques da seleção brasileira, vai muito bem no Real Madrid, merecidamente convocado. Agora, eu tenho esperança que com o amadurecimento, esse excesso de preciosismo fique de lado, fique esquecido. Porque ele tem recursos. A lambreta que ele deu no jogador argentino foi uma coisa de cinema. É um jogador que...
Outros já fizeram, né?
É, o Thales Magno do Vasco fez.
O próprio Damião, com a cabeça
do Leandro,
jogo
Damião,
contra a Argentina.
Depois a bola bateu na trave.
Exatamente.
Enfim, mas sempre que eu vejo esse lance, o Falcão no futsal fazia isso de forma rotineira, enfim. Mas eu acho que o Vini Júnior ele precisa evoluir emocionalmente. Dentro de campo... Para imaginar o seguinte, eu sou bom jogador, eu estou crescendo, mas eu não posso ter excesso de preciosismo. Eu tenho que saber fazer o feijão com arroz na hora certa. Quando ele quer inventar um pouquinho, o time está ganhando 3-0, beleza, vou botar um temperinho diferente, vou fazer um estrogonofe diferente. Agora eu vou fazer só o feijão com arroz, porque é o que dá o resultado imediato.
Está dando até fome aqui, mas olha, eu queria te perguntar uma outra coisa. Foi um jogo também sem a presença do Neymar. Essa geração, a maioria muito jovens... mostram que realmente dão conta do recado, mesmo se o grande craque da companhia não estiver em campo, hein?
Isso é muito importante, porque a gente lembra logo da última Copa, onde havia uma enorme Neymar dependência, aliás, nas duas últimas Copas. E o Brasil não pode, aliás, seleção nenhuma pode ser refém de um jogador, principalmente uma seleção com tantos bons jogadores como, tradicionalmente, é a seleção brasileira. Você ter um Neymar em campo como principal jogador é ótimo, mas não é sinônimo de você sofrer por uma Neymar dependência. Sem ele, não rendemos. 2014, depois da contusão com a Colômbia, ficou muito evidente isso. Em 2018 também.
Brasil já classificado. Acabaram os jogos do Brasil esse ano. Próximo só dia 27 de janeiro, que vai ser contra o Equador. Como é que você acha que o Tite deve agora aproveitar, já que essa situação privilegiada, ou seja, já está classificado, pode fazer experiência, pode até abrir mão de jogadores do estrangeiro? O que você acha que o Tite deve fazer para esse acompanhamento a partir de agora?
Eu preciso saber qual é a programação da CBF até 2022. Pelo seguinte, se só tivermos esses jogos... Claro que não, tem data FIFA, vão ter amistosos, mas a quantidade, porque por um lado eu acho que tem que valorizar e dar espaço para jogadores que estão aparecendo. Por outro, acho também que deve ter entrosamento visando uma Copa do Mundo. Então, se você tiver uma quantidade de jogos suficiente para fazer as duas coisas, ou seja, deixa agora nas eliminatórias, dá força ao Felipe Coutinho, que está voltando de lesão, e a tantos outros jogadores. E depois começa a dar entrosamento naquele time que ele considera o titular.
Passar aqui rapidamente a tabela das eliminatórias. Brasil lidera com 35 pontos em 13 jogos, depois vem a Argentina com 29, Equador com 23, Colômbia com 17. Esses seriam os quatro classificados da América do Sul. Quem iria para a repescagem seria o Chile, que está com 17 pontos. Dito isto, vamos chegando ao fim do Bate-Bola Nacional.
Já
chegando, tudo que é bom acaba.
Então você paga o almoço.
Está na hora do almoço. Novas notícias esportivas logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta amanhã, na quinta-feira, ao 12h40. Boa tarde!
Bate-Bola Nacional.